Mistério Resolvido, Capítulo 3. Muitas vezes pode ser difícil saber exatamente o que Deus está fazendo no momento, não é mesmo? Quando você está no meio de algo, no meio de alguma provação na vida, no meio da espera por algo pelo qual você tem orado, pode ser difícil saber o que Deus está fazendo. Por um lado, sabemos que Deus está sempre fazendo algo. Ele está sempre trabalhando e agindo, mesmo quando não podemos ver, mas pode ser difícil saber o que Ele está fazendo naquele momento. Geralmente, precisamos que algum tempo passe para podermos olhar para trás e dizer, ahá, era isso que Deus estava fazendo. Agora eu vejo o que Deus estava fazendo. Por que Deus simplesmente não lhe dá o plano de 30 anos para a sua vida? Por que Ele não lhe envia apenas um e-mail com o itinerário detalhado para as próximas 3 décadas dizendo, primeiro você fará isso, depois irá para lá e fará isso, depois conhecerá tal pessoa e fará isso? Por que Deus não nos dá todo o plano logo no começo? Bem, é isso que quero que vejamos nesta manhã. Então, se você tem uma Bíblia, por favor abra comigo em Efésios capítulo 3. Nós temos estudado a carta de Paulo à igreja em Éfeso, nas últimas semanas, e agora chegamos ao capítulo 3. 3:1. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo diz, por esta razão. Ele tem construído um argumento até agora, no livro de Efésios. Como na maioria das cartas de Paulo, a primeira metade da carta é principalmente teologia, e a segunda metade da carta é sobre como aplicar essa teologia em nossas vidas diárias. Paulo tem falado sobre a graça de Deus, que é pela maravilhosa graça de Deus que somos salvos. Não é nada que possamos fazer por nosso próprio poder e força. Mas Deus, em sua grande bondade e misericórdia, derramou sua graça sobre nós e nos salvou da destruição. No final do capítulo 2, que vimos no último domingo, Paulo estava falando com os gentios da igreja, ou seja, os crentes não-judeus. Ele disse que, antes de conhecerem Jesus, eles estavam cortados verticalmente de Deus e cortados horizontalmente do povo de Deus. Mas por causa da cruz, agora eles estão incluídos. Nós estamos incluídos. Temos paz com Deus e paz uns com os outros. Então Paulo vai desenvolver essa ideia aqui. É interessante que ele se chama de prisioneiro de Cristo. Paulo está preso em Roma, mas não se chama prisioneiro de Roma. Em vez disso, ele se chama prisioneiro de Cristo porque foi colocado na prisão por ser servo e testemunha de Cristo. Em outras palavras, Paulo não está preso por roubar. Ele está preso por pregar o Evangelho aos gentios. Paulo está olhando para a sua situação com os olhos do Evangelho. Mesmo estando preso, ele vê a missão e os propósitos de Deus. Então, no versículo 1, Paulo está prestes a orar pela igreja, mas ele se interrompe. Ele se desvia do assunto, passa para outra ideia, antes de voltar à sua oração no versículo 14. Você já foi interrompido enquanto estava orando? Você separa um tempo para orar, mas então algo acontece e você se distrai? Normalmente, quando eu me distraio, é pelos meus próprios pensamentos. Eu me sento para orar, e então minha mente pula para outra coisa. É isso que acontece com Paulo aqui. Ele está prestes a orar pela igreja, e então pensa em outra coisa que quer dizer, guiado pelo Espírito Santo. 2. Supondo que vocês ouviram sobre a administração da graça de Deus que me foi dada para vocês. 3. Como o mistério me foi revelado por revelação, como escrevi brevemente. Paulo ajudou a iniciar a igreja em Éfeso. Ele ministrou lá por 3 anos, mas já se passou algum tempo. Provavelmente há algumas pessoas novas na igreja que ele nunca conheceu antes. Por isso, ele presume que elas também ouviram sobre a graça de Deus e sobre como Deus usou Paulo para ministrar aos gentios. No versículo 3, ele fala sobre o mistério. Agora, eu adoro uma boa história de mistério. Gosto de assistir a um filme em que você não sabe quem é o principal vilão até o final. É divertido tentar descobrir antes de ser revelado. Mas será que é desse tipo de mistério que Paulo está falando aqui? Vamos continuar lendo. 4. Quando vocês leem isto, podem perceber o meu entendimento do mistério de Cristo. 5. Que não foi dado a conhecer aos filhos dos homens em outras gerações, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo diz que ele resolveu o mistério, mas as gerações antes dele não conseguiram resolvê-lo. Talvez tivessem algumas pistas, mas não conseguiam desvendar o mistério. Mas agora, graças ao Espírito Santo, o mistério foi revelado aos santos apóstolos e profetas. Nós vimos essa expressão também no final do capítulo 2. Jesus escolheu os apóstolos e profetas para lançar um alicerce. O Espírito Santo guiou esses homens a toda a verdade e os inspirou a escrever as Escrituras que temos hoje. Assim, eles ajudaram a estabelecer a Igreja primitiva, e Deus os usou para nos dar as Escrituras que temos atualmente. Portanto, antes de Jesus, o mistério ainda era um mistério. Depois de Jesus, por meio dos apóstolos e profetas, o mistério foi solucionado. Isso levanta a pergunta: qual é esse mistério? 6. Esse mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Qual é o mistério? Que os gentios são co-herdeiros. Mas co-herdeiros do quê? Falamos sobre isso no domingo passado. Herdeiros da aliança que Deus fez com Abraão, de que Israel seria, em última análise, uma bênção para todos os povos. O mistério era que Deus traria os gentios, os não-judeus, para dentro. Os gentios já não eram mais estrangeiros ao povo de Deus. Eles já não estavam do lado de fora. Por causa de Jesus, agora eles estavam do lado de dentro. Isso pode ser difícil para nós compreendermos, porque nunca foi realmente um mistério para nós. Não estávamos por aqui antes de Jesus vir à Terra. Então é fácil para nós pensarmos, como isso poderia ser um grande mistério? Os profetas não previram isso? Isaías não falou sobre o Messias? Não dizia que ele nasceria em Belém? Jeremias não falou sobre a nova aliança? Quando você já sabe como o filme termina, não parece que é um grande mistério. Podemos voltar e ver todas as pistas. Podemos olhar para trás e dizer: é claro que aconteceu desse jeito. Mas, para as pessoas daquela época, era um mistério. Tenho pensado muito sobre esse mistério nesta última semana. E tenho me perguntado: o que isso nos ensina sobre Deus? E o que isso nos ensina sobre nós? Veja, isso nunca foi um mistério para Deus. Deus sabia. Deus sabe de tudo. Era o plano dele. Mas em vez de apresentar todo o plano, detalhe por detalhe, para todos desde o começo, ele preferiu revelá-lo aos poucos, com o tempo. Ele estava agindo o tempo todo, mesmo que ninguém soubesse de todos os detalhes. Não é o mesmo verdade para nós? Existem muitas coisas que não sabemos sobre nosso futuro. Existem muitos detalhes que simplesmente não conhecemos hoje. Existem muitas coisas que ainda são um mistério para nós hoje. E quando leio esses versículos em Efésios capítulo 3, entendo que é assim que Deus gosta de agir. Podemos querer um plano de 10 anos ou de 20 anos, mas Deus está bem em revelar devagar o que Ele está fazendo. Como já disse antes, parece que Deus tende a nos guiar com uma lanterna, não com um holofote. Um holofote produz uma grande quantidade de luz. Ele inunda um lugar de luz, em comparação com uma lanterna, que não produz tanta luz assim. A questão é que Deus geralmente não diz: aqui está o plano de 30 anos para sua vida, com detalhes técnicos e específicos para cada ano. Isso seria como um holofote, que mostra tudo de uma vez só. Em vez disso, ele normalmente nos guia com uma lanterna. Ou seja, ele nos dá apenas luz suficiente para enxergarmos o próximo passo, que leva ao passo seguinte, que leva ao seguinte, e assim por diante. Eu me encontrei com um jovem casal esta semana e estávamos conversando sobre o futuro. E eu lhes disse que, no dia em que me casei com minha esposa, nunca tinha ouvido falar da cidade de Gdansk. No nosso casamento, eu nunca tinha pensado em morar na Polônia. Mas a lanterna de Deus nos levou a dar um passo de fé, que levou a outro passo de fé, e depois a outro. E 2 anos depois, estávamos em um avião para nos mudarmos para cá. Avançando para o último final de semana, eu estava levando minha filha ao banheiro na Galeria Bałtycka, e enquanto estávamos caminhando, ela me perguntou: "Você sabe onde fica o banheiro?" E eu disse: "Menina, eu venho a este shopping há 17 anos, eu sei onde fica o banheiro." E quando falei isso em voz alta, pensei: "Uau, 17 anos, isso é muito tempo. Se você tivesse me mostrado esse momento no dia do meu casamento, quase 20 anos atrás, eu teria tantas perguntas. Eu teria ficado realmente confuso. Mas as coisas frequentemente fazem mais sentido quando olhamos para trás do que fazem até mesmo no momento. Aqui está o ponto. Abrace a lanterna. Abrace o mistério. Aproveite a jornada. Deus tem um plano e propósito para a sua vida. Ele está no controle. Ele está endireitando seu caminho. Ele está com você. Ele é por você. Ele está do seu lado. E Ele está fazendo algo na sua vida. Pode ser que agora isso não faça sentido para você. Mas com o tempo, pela graça de Deus, você poderá olhar para trás e dizer: "Ah, era isso que Deus estava fazendo. Era isso que Ele estava realizando. Mistério resolvido." 7. Deste evangelho fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado pela atuação do seu poder. 8. A mim, o menor de todos os santos, foi-me concedida esta graça, de anunciar aos gentios as inescrutáveis riquezas de Cristo. O evangelho é a boa notícia sobre Jesus Cristo, que mesmo tendo todos pecado e estando destituídos da glória de Deus, Cristo morreu por nós. Jesus pagou por nossos pecados na cruz. Não 50%, não 80%, não 99%. Ele pagou completamente, 100%. E Ele ressuscitou do túmulo e está assentado à direita do Pai. Somos salvos pela graça. Vocês são salvos mediante a fé. Esta é a boa notícia. E Paulo diz, no versículo 7, que por causa da graça de Deus, ele se tornou ministro do Evangelho, foi chamado para pregar o Evangelho aos gentios. Agora, quando pensamos no apóstolo Paulo, muitas vezes o vemos como talvez o maior missionário de todos os tempos. Paulo era ousado ao pregar o Evangelho, o que às vezes fazia com que ele fosse espancado ou lançado na prisão. E Deus usou Paulo para realizar coisas grandiosas. É assim que pensamos sobre Paulo, mas no versículo 8 temos uma visão de como Paulo pensava sobre si mesmo. Ele se chama de o menor de todos os santos, mas como ele poderia pensar em si mesmo como o menor, quando nós o consideramos o maior? Quero dizer, este é Paulo. Ele fundou muitas igrejas. Deus o usou para escrever grande parte do Novo Testamento. Como ele pode se chamar de o menor de todos? Isso é apenas falsa humildade? Não. Paulo compreendia a graça de Deus. Antes de conhecer Jesus, ele perseguia a igreja cristã. Ele era contra a igreja e tentava detê-la. Até que um dia, no caminho para Damasco, Paulo encontrou Jesus e sua vida foi completamente transformada. Paulo conhecia a pessoa que costumava ser, mas também não deixou que isso o impedisse. Ele sabia quem era, mas também entendia que, pela graça de Deus, o Senhor podia usá-lo para realizar coisas incríveis. Nunca devemos esquecer que é pela graça de Deus que somos quem somos. Lembrar da graça de Deus para conosco nos ajuda a ser bondosos com os outros. Paulo reconhecia seu passado, mas não era prisioneiro dele. Jesus o libertou para ser o instrumento escolhido de Deus para compartilhar o Evangelho com os gentios. Todos nós temos um passado. Não precisamos fingir que não temos. Mas não deixe que seu passado bloqueie o chamado que Deus colocou em sua vida. Paulo não era apenas um mensageiro da graça, mas era a prova da graça de Deus. Se Deus pode usar alguém que perseguia a sua igreja, então certamente pode usar alguém como você e eu para falar às pessoas sobre as insondáveis riquezas que estão em Jesus Cristo. Não deixe que seu passado atrapalhe o futuro que Deus tem para você. 9. E para trazer à luz a todos qual é o plano do mistério oculto durante séculos em Deus, que criou todas as coisas, 10. Para que pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Isso é fascinante. Através da Igreja, através de nós, a multiforme sabedoria de Deus é revelada no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Em outras palavras, você sabe para quem mais o plano de Deus era um mistério? Para os anjos. Como diz em 1 Pedro, essas são as coisas que os anjos anseiam observar. Os anjos aprendem sobre os planos de Deus através de mim e de você. É pela Igreja que a multiforme sabedoria de Deus é revelada a eles. A palavra multiforme significa ter muitas características e formas, muitas cores. Alguns comentaristas sugerem que isso é uma referência poética ao manto de várias cores de José, do Antigo Testamento. Em outras palavras, cada um de nós é único, com diferentes talentos e dons que o Senhor nos deu. Somos um em Cristo, mas também somos diferentes. E essas diferenças, ou cores, para voltar ao manto de José, formam uma bela tapeçaria que reflete a sabedoria de Deus, não apenas para o mundo, mas também para os anjos. 11. Isto foi segundo o propósito eterno que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. 12. Em quem temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. 13. Portanto, peço que não desanimem por causa das minhas tribulações por vocês, que são a sua glória. Mais uma vez, Paulo lembra à Igreja que, embora o plano fosse um mistério para todos, sempre foi o plano de Deus. Foi o seu propósito eterno realizado por meio do seu Filho. Em outras palavras, este não era o plano B de Deus. O seu plano sempre foi a graça por meio de Jesus Cristo, que veio nos reconciliar verticalmente com Deus e horizontalmente uns com os outros, por meio da fé nele. Paulo diz, mesmo estando preso por causa do Evangelho, não fiquem tristes por isso. Não desanimem por causa do que estou sofrendo. Por quê? Porque Paulo acreditava que seu sofrimento valia a pena. Ele estava disposto a sofrer para que a Igreja pudesse continuar avançando. Na vida cristã, o sofrimento nunca é em vão. O sofrimento nunca é sem propósito. Nem sempre sabemos como Deus o usará, mas confiamos que Ele usará. Agora lembrem-se. Paulo havia começado a orar pela Igreja, mas então ele se interrompeu pelos próximos 13 versículos. No versículo 14, ele retoma sua oração, que é uma grande oração para todos nós. 3:14. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, 15 de quem toda a família, se, nos céus e na terra, recebe o nome. O que faz Paulo cair de joelhos? É a graça incrível de Deus. O Evangelho nos humilha e nos enche de temor diante de um Deus misericordioso que salva pecadores. Quando penso no fato de que eu estava caindo rapidamente em um trem desgovernado do pecado, mas Deus, em sua bondade e misericórdia, desceu e me salvou, isso deveria me humilhar. Isso deveria me encher de temor diante do nosso Criador. Isso deveria me levar a me ajoelhar. Se você é novo aqui, deixe-me dizer apenas que humildade é um dos nossos valores essenciais na Igreja do Evangelho. Se você gosta de ir à igreja para se exibir ou se mostrar, esta não é esse tipo de igreja. Se você acha que é bom demais para arrumar uma cadeira ou para pegar lixo do chão, ou para ajudar alguém a encontrar um lugar para sentar. Se você acha que está acima disso tudo, ou que isso está abaixo de você, deixe-me avisar. Esta não é esse tipo de igreja. Esta não é uma igreja para exibição ou ostentação. Não é isso que somos. Mas se você quer servir ao Senhor, se você quer servir ao povo de Deus, com um espírito de humildade, nós o recebemos de braços abertos. 16. Que segundo as riquezas de sua glória, Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem interior. Paulo ora para que a igreja seja fortalecida com poder, por meio do Espírito Santo, no nosso interior. O que significa nosso ser interior? O ser interior ou homem interior é uma maneira de descrever nossas almas, o aspecto espiritual de nossas vidas. Paulo diz em outro lugar que, mesmo que nosso exterior, ou nosso ser exterior, esteja se desgastando, ou seja, mesmo que esses nossos corpos se desgastem e fiquem cansados, nosso ser interior, o aspecto espiritual de nossas vidas, está sendo renovado a cada dia. Então, o Espírito Santo está nos dando poder para sermos fortes espiritualmente em nosso dia a dia. O poder para andar por fé, o poder para vencer a tentação. É o poder dele, não o seu próprio poder, que lhe dá força. Às vezes, quando passamos por momentos difíceis na vida, pensamos, eu só preciso ser forte para passar por isso. Mas a Bíblia nos diz que, quando somos fracos, Ele é forte em nós. Em outras palavras, quando você se sente fraco, quando você se sente tentado, é nesse momento que deve confiar no poder de Deus através do Espírito Santo para te sustentar. Mesmo que nossos corpos se enfraqueçam com o tempo, seu ser interior, o homem interior, deve se tornar mais forte e vibrante com o passar do tempo. Aonde quer que Deus te leve no próximo ano, será o poder dele que te fortalecerá, e será o poder dele que te sustentará espiritualmente. 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, estando vocês enraizados e fundamentados em amor. 18. A fim de poderem compreender, juntamente com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo está fazendo essa oração pelos cristãos em Éfeso. Então, eles já receberam Cristo. Mas Paulo ora para que Cristo habite nos corações deles pela fé, para que estejam enraizados e fundamentados em amor. Em outras palavras, o amor de Deus te estabiliza. Ele nos dá uma base sobre a qual podemos nos firmar. O amor de Deus mantém nossos pés em boa posição. Mas, à medida que Paulo continua orando, ele se volta para a mente. Ele ora para que eles tenham força para entender e compreender o amor de Deus por eles. E então ele diz que o amor de Cristo excede até mesmo o conhecimento. É um amor que nos surpreende. Paulo até tenta descrever o amor de Deus como uma forma geométrica. Ele fala sobre o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Mas não existe forma que possa conter o amor de Deus. É longo demais, largo demais, alto demais. O amor de Deus é tão grande que não conseguimos compreendê-lo totalmente. Mas Paulo diz, vamos continuar tentando alcançá-lo. Vamos continuar tentando entendê-lo. Mas com quem? Sozinho? Não, ele diz com todos os santos. A vida cristã deve ser vivida em comunidade, com o povo de Deus. Paulo não está escrevendo para Jorge em Éfeso dizendo, aqui estão algumas dicas para uma vida espiritual. Não, ele está escrevendo para a igreja em Éfeso. É o esforço comunitário. Precisamos uns dos outros para nos ajudar a crescer em maturidade em Cristo, com todos os santos aqui. Últimos versículos. 20. Ora, àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. 21. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Paulo conclui essa oração com uma doxologia. Ele encerra a oração com louvor e admiração. Paulo diz que Deus é capaz. Ele é capaz. Deus não é limitado. Você não pode colocar Deus em uma caixa. Ele é capaz de fazer muito mais do que você pede, pensa ou imagina, segundo o poder dele que opera em você. Uma das grandes vantagens de estudar uma carta ou um livro inteiro da Bíblia é que você percebe alguns temas que normalmente poderia não notar. Por exemplo, o versículo 20 é um versículo que às vezes citamos isoladamente. Podemos dizer a alguém, para encorajá-lo, Deus pode fazer mais do que você pede, pensa ou imagina. E isso é verdade. O versículo 20 funciona também como um versículo isolado. Mas quando você pensa no versículo 20, no contexto do restante do capítulo 3, acho que ele se torna ainda mais poderoso. Sobre o que Paulo tem falado esse tempo todo no capítulo 3, e também, no final do capítulo 2, se você pensar a respeito. Ele tem falado sobre o mistério do plano de salvação de Deus sendo revelado. E Paulo tem dito que a realidade desse plano é ainda melhor do que qualquer pessoa poderia ter previsto. O plano sábio de Deus é tão incrível que os anjos olham para nós e aprendem sobre ele. É com base nisso que Paulo diz: vamos louvar o nosso Deus incrível, que pode fazer mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. A Ele sejam glória e honra para todo sempre. Eu preguei sobre essa oração em outubro, se você estava aqui. Naquele dia entregamos esses cartões. No cartão está Efésios 3:20, e havia um espaço nesses cartões para escrever seus sonhos espirituais, sonhos de relacionamento e sonhos pessoais, como uma oração a Deus. Como você está indo com as coisas que escreveu? É bom conferir de vez em quando e ver como essas coisas estão indo. Como está indo para você? Uma das coisas que me inspirei a escrever naquele dia foi que em 2026 eu queria correr uma maratona. Eu já corri algumas meias maratonas no passado, mas nunca havia corrido uma maratona completa antes. E pensei naquela época, por que não fazer isso? Eu estou saudável, gosto de correr e quero ser um exemplo para meus filhos de que tudo é possível quando você acredita e se esforça. Então, tenho treinado e, se Deus quiser, vou tentar correr a maratona de Gdansk no próximo mês. Orações são bem-vindas. E você pode pensar, o que Deus se importa com corridas? Bem, eu não sei se Deus se importa com corridas, mas sei que Ele se importa comigo. Ele me ama. E Ele quer conhecer minhas esperanças, medos e sonhos. Deus não ama apenas a sua parte espiritual. Ele ama tudo em você. Lembre-se do versículo. Quão alta, quão larga e quão profunda é o seu amor por seus filhos. Deus se importa com as coisas grandes e Ele se importa com as coisas pequenas, porque Ele se importa com você. William Carey, o famoso missionário na Índia, disse: espere grandes coisas de Deus, tente grandes coisas para Deus. Acredite e confie que Deus pode fazer mais do que você pede, pensa ou imagina. Lembre-se de que Deus pode abrir um caminho quando não parece haver caminho, que Deus pode mudar uma situação, mesmo quando parece impossível. Talvez você tenha orado por algo durante anos, mas parece que nada está acontecendo. Você está cansado de se sentir desapontado, então simplesmente parou de orar por aquilo. Você parou de ter esperança. Você parou de sonhar. Suas orações começaram a ficar cada vez menores, e em algum momento, você simplesmente parou de pedir. Eu conheço esse lugar. Acho que a maioria de nós aqui já conheceu esse lugar. E esse é um lugar real para se estar. Mas é por isso que precisamos da palavra de Deus. É por isso que precisamos do povo de Deus. para nos lembrar do que é verdadeiro nos nossos momentos mais sombrios, para nos recordar de continuar acreditando, continuar confiando, continuar fazendo orações grandes. Como diz o ditado, Deus pode fazer mais em resposta a uma oração do que nós podemos fazer em 100 anos de planejamento. Como tudo vai acontecer? Não sabemos. É um mistério. Mas é um mistério só para nós. Não é um mistério para Deus. Os planos dele são bons. Os caminhos dele são bons. Você pode sempre confiar nele. Ele é um bom pai. Se você pedir pão, ele não lhe dará uma pedra. O tempo dele é perfeito. Você pode não saber sempre o que ele está fazendo. Mas ele está sempre fazendo algo. Ele está sempre agindo. A ele seja a glória e a honra. Para todo sempre. Fim do sermão.